Olá, essa é a segunda parte do nosso episódio, Eduardo Viola, uma vida dedicada ao conhecimento da política global e da mudança do clima.
Eduardo, nosso mestre, a pergunta que eu coloco, e já vou tentar começar a responder um pouco de provocação, é qual é o impacto da obra, da dedicação pessoal do professor Eduardo Viola para a nossa comunidade de relações internacionais do Brasil, da América Latina, do mundo e dos interessados por relações internacionais das outras disciplinas também, qual é o impacto? Eu vou responder usando o meu caso. Conheci o Viola nos anos 90, acho que eu estava terminando o mestrado, começando o doutorado, como aluna especial para a UNB, porque eu ouvi dizer que o autor de algum artigo que eu tinha lido, fantástico, dava aula na UNB no REL. Fui sua aluna especial, voltei depois, já fazendo doutorado, eu morava na França, vim, você me recebeu na sua casa para responder as minhas perguntas, nós ficamos uma tarde inteira conversando, você foi muito importante na minha pesquisa, sempre. E depois que eu entrei no REL como professora em 2002, a sua participação, a sua agenda de pesquisa sempre foi o nosso parâmetro, né? O nosso, você sempre foi o líder. Eu acho de que hoje nós somos um mini polo altamente qualificado nessas questões ambientais, passando por diversidade biológica, transgênicos, Amazônia, clima, e conceitos mais recentes como antropoceno, risco global, política planetária. Então, nem toda a minha admiração, carinho e respeito por você, por seu trabalho, seriam suficientes para responder a minha própria pergunta. Mas o que eu queria deixar aqui era essa marca forte que você deixa nas nossas carreiras, nas nossas decisões, inclusive pessoais. E aí eu queria contar uma história engraçada. Eu era novinha, acho que eu não estava nem no mestrado ainda, não sei, eu devia ter uns 21 anos, 22, fui toda contente, falar para o Viola, eu estava estudando alemão, super feliz, eu tinha conseguido uma vaga na turma de alemão da UNB, e daí eu lembro claramente a resposta dele assim, para que que você está estudando alemão? Vai estudar árabe ou mandarim ou alguma língua que trabalhe o outro lado do seu cérebro, que te desafie mais nesse sentido do cérebro, né? E na hora, assim, eu fiquei meio chocada. Meu Deus, eu nem lembrei que eu tinha cérebro. Assim, isso nunca passou pela minha cabeça, né? Assim, meu problema era só conseguir a vaga na UNB. Então, eu acho que é isso que o Antônio Carlos colocou também. O Eduardo tem uma capacidade de percepção, de análise sistêmica, que é muito forte, que é muito acima da média. E isso tem um impacto muito forte para as pessoas que convivem diretamente contigo, como é o nosso caso. Uma enorme alegria, uma enorme honra poder dizer que nós somos parte desse grupo, do CLIN, que completou 10 anos isso. Ano passado, nosso grupo de pesquisa, mudou de nome, né, claro. E a minha pergunta, então, assim, minha resposta para a minha própria pergunta, que seria... Isso é uma agenda de pesquisa para o futuro, um dia nós vamos fazer isso, medir o impacto da sua obra nas comunidades de relações internacionais, eu acho que isso vai ser um trabalho muito bonito para fazer, e eu só queria deixar aqui essa ideia e dizer que esse impacto extrapola e muito o que nós conseguiremos encontrar como resultado. Porque o resultado ele é mais quantitativo, a gente consegue fazer um process tracing de quem foi se orientando, quem te citou. Aliás, o Eduardo Viola é o professor de Relações Internacionais com maior índice de citação na América Latina, nessas questões relativas a clima, meio ambiente, não é isso, Eduardo? Corrija. O impacto da pesquisa dele é fantástico, assim, extraordinário, outstanding, muito fora da curva. E só que isso não vai, a pesquisa não trará os resultados corretos, uma parte qualitativa, que aí eu queria te provocar, Eduardo, como você avalia isso, porque essa parte qualitativa, você está só um aspecto que ele mesmo mencionou, ele fala o que ele pensa. E eu vi vários eventos com ele, que ele falava direto, flecha no coração. Eu queria citar só dois, que eu gosto muito, eu sempre falo com os meus alunos. Um foi em Buenos Aires, na Universidade Torquato Di Tella, que o Eduardo criticou muito firme a política externa argentina naquela época, e eu assim, nossa, que impressionante, né? Meu ídolo. E uma outra foi num evento, eu acho que na ESEI de São Francisco, não lembro agora, que tinha um chinês, um professor chinês, fazendo uma super propaganda do governo chinês, e mais uma vez Eduardo pediu a palavra, e foi um confronto de ideias muito bonito. Eu acho que essa, o que você chamou de arrogância portenha, que é uma das suas marcas muito fortes, ela é muito importante para o debate no Brasil, porque a gente precisa de pessoas que tenham coragem de pisar mesmo, de jogar aquela pedra, de falar, não é isso, está errado, discordo frontalmente do que você falou. E isso que gera polêmica, que é a faísca de um debate que enriquece, né? Então, acho que essa é a sua característica, não esquecendo que uma vez você me disse, quando você era criança, você foi campeão de xadrez. Então, acho que tem uma estratégia por trás. Acho que quem joga xadrez, criança, sempre tem um modo de analisar os cenários de uma outra forma, muito mais competente do que as pessoas que não jogam xadrez, por exemplo, porque é o cérebro que funciona, é o mindset, né? Então, a minha pergunta é um pouco nesse sentido, Eduardo, como você avalia esse seu impacto, e eu queria pedir para você focar um pouco mais na parte do clima, do estudo de toda a construção do regime global do clima, que você participou ativamente, que você traz como uma agenda, acho que dos últimos 20 anos, muito forte, inclusive dando aula agora na pós-graduação comigo, de política planetária. Você traz uma nova abordagem do clima como um risco global, como uma agenda que tem tipping points, como um fracasso da ONU. Então, eu queria pedir para você desenvolver um pouco mais isso, inclusive para os nossos ouvintes da graduação. Muito lindo esse projeto. Parabéns, Cris.
Ok, muito obrigado por todas as suas palavras tão generosas. E lembra, e uma coisa fundamental, você, ao mencionar o xadrez, é fundamental. Eu não tinha, eu no momento não falei, mas o xadrez é fundamental na minha vida para a questão de desenhar futuros, digamos, ou seja, porque no xadrez é isso, você tem que ir várias jogadas na frente. E eu, embora meu período de xadrez vai dos 9 anos até os 17 anos, depois que entrei na universidade, deixei. A minha última atuação foi em campeonato juvenil argentino regional, digamos, onde eu ganhei, e depois fui no campeonato nacional, e aí não ganhei. Tá? Mas justo aí vinha a entrada na universidade e interesse pela política. Então, tudo não se podia fazer. Então, eu abandonei o xadrez. Jogo, às vezes, assim, claro que ainda quando se jogo com outras pessoas, em geral, ganho eu, porque eu tive muito treinamento. Estudei muitíssimo, né? Tinha uma biblioteca que está na casa de meus pais. Meus pais já faleceram. Né? Então, minha irmã que herdou a casa em Campana, na província de Buenos Aires, e são como 20 ou 30 livros de xadrez. Bom, meu impacto, assim, eu acho, deixa eu ver um pouco, assim, acho que em relação à temática ambiental, climática, digamos, meu impacto, assim, na UNB, e no, na comunidade nacional de relações internacionais, de ciência política e de sociologia também, digamos, tá? Tem sido muito forte, tá? Para além disso, também tem sido forte na América Latina e no mundo, digamos, tá certo? Por quê? Aí vem um negócio que não é tanto, é um sentido de oportunidade, tá certo? Mas que é o seguinte, eu entrei como pioneiro num tema. Então, vamos dizer, e justo num país que, um meio ambiente, por causa da Amazônia, digamos, tá certo? Dos ácidos que estão envolvidos na Amazônia, e o papel da Amazônia no ciclo global do carbono, e então, que isso, tudo isso. Então, isso é um tema, digamos, que, obviamente, em outro país da América Latina não tem a importância, o mundo não... Quando vê Brasil, já faz anos que vê meio ambiente como uma questão fundamental, digamos, tá? Então, o que acontece? Por causa de eu ter sido pioneiro, eu ocupei um nicho, tá certo? E eu fui muito convidado a conferências, congressos, publicar em livros, enfim, tudo porque eu tinha ocupado esse nicho, entende? Não sendo um workaholico como um acadêmico americano, tá certo? Então, a outra coisa que me favorecia é que eu sempre... O meio ambiente eu relaciono com todo o sistema político brasileiro, o sistema político de política comparada de outros países importantes do mundo que eu conheço, e o sistema internacional. Então, não é, eu sempre eu sou a pessoa que trabalha o meio ambiente, mas considerando sempre o sistema mais amplo, né? A economia internacional, a segurança internacional, tudo isso, né? Então, acho que o meu impacto, digamos, ou seja, tem sido bastante forte, e, assim, em tudo isso, inclusive, assim, por exemplo, eu tenho 220 citações no Web of Science, acumuladas durante, desde a década de 80, obviamente, digamos, tá? E, mas, assim, isso é raríssimo no Brasil, digamos, segundo me falou um pró-reitor da USP, disse que isso é um negócio que muito raro na área de ciência, existe muito na área de ciências naturais, exata, tudo isso, mas na área de ciências humanas, da grande área de ciências humanas, não é raro. Então, assim, uma outra coisa importante é que toda a minha vida eu me associei com coautores, tá certo? Então, em geral, eu... São poucas as coisas minhas que são feitas, escritas sozinhas. Sempre tem um coautor. Seja um par meu, um dos pares importantes, foi Scott Mainwaring, depois Hector Leis, digamos, tá? Vocês. Mas, assim, eu trabalhei muito também com orientandos de doutorado, ou gente que já havia terminado o doutorado e demais, digamos. Então, é decir, sempre tem uma, eu diria mais, se nos últimos anos, se eu não tivesse coautoria de pessoas muito brilhantes, inteligentes, digamos, ou seja, que são de uma geração jovem, digamos, recém-doutores, digamos, eu não teria publicado como publiquei nos últimos anos, porque minha... vamos dizer, como você já tem a carreira feita e demais, não tem mais incentivos para fazer, seguir assim, uma coisa muito concentrada em publicação, muito desgaste, e tem muita coisa do trabalho mais assim, que dá mais mão de obra da pesquisa, de trabalhar com os dados, organizar os dados, assim, que em geral foram feitas por meus coautores jovens, digamos, tá certo? E lógico que para ele foi fundamental também porque abriu toda uma carreira, digamos, ou seja, essa é isso mais ou menos, assim, acho que, assim, a nível internacional, assim, eu sou bastante conhecido na academia de meio ambiente e mudança climática, digamos, essa é uma realidade. Então, assim, é isso, mas eu acho que essa era a sua pergunta, digamos, não sei se está faltando alguma coisa, mas eu fico muito feliz de ter impacto sobre as pessoas mais jovens, digamos, tá certo? E me dá uma grande satisfação, digamos, tá? Um negócio que é um sentido fundamental da minha vida, digamos, tá certo? Ou seja, se eu não se eu não tivesse. Por isso que a grande questão minha, às vezes, é: bom, assim, e se eu me dedico menos à vida acadêmica, me dedico mais a estudar toda uma nova frente para mim sobre a saúde, digamos, longevidade? Mas aí eu penso sempre: bom, mas se eu me, não, se me afasto muito, o que vai acontecer? Que não vou ter mais impacto sobre novas gerações, porque nesse outro tema eu vou ser um aprendiz sempre. Não, não, obviamente, não sou médico, nem cientista de epidemiólogo, ou seja, qualquer coisa vinculada, digamos, a essas ciências da vida, digamos, né? Então, é isso, porque eu preciso. Se eu não tenho gente com quem dialogar, pessoa, palestras, em toda a pandemia, de uma quantidade impressionante de palestras, todo ano. E isso, vamos dizer, me custa trabalho, mas me satisfaz muito, porque eu me sinto útil, tá certo? Esse é o ponto, digamos, tá certo? Então, e às vezes até tenho dilemas, às vezes quando vem determinadas coisas, eu sinto, não, mas eu teria que ser mais. Por exemplo, uma pessoa que me inspira muitíssimo sempre, Carlos Nobre. Ele fala hoje de que é a hora da ação, é muito como Cristina também, digamos, tá? E que ele deixou de ser um cientista como era, digamos, ou seja, fazer diagnósticos, análises, e agora a sua vida está concentrada muito mais na ação, digamos, em transformar a realidade diretamente, digamos, como o projeto Amazônia 4.0, toda, tá? E eu vejo, pô, eu talvez deveria seguir o caminho de Nobre, digamos, tá certo? E dedicar muito mais tempo à ação, digamos, tá certo? Mas por enquanto não tomo essa decisão, digamos, tá? É isso, né?
Eduardo, você podia falar um pouquinho da Human Dimensions e depois da Earth System Governance, uma rede que
claro.
É o pai e nos levou juntos, e agora estamos no Research Center no Hell.
Perfeito, perfeito. Então, isso tem, assim, tem programas globais de comunidades científicas, digamos, porque são, agrupam pessoas de todo mundo. Tudo isto se chamou na origem Global Environmental Change, Scientific Community of Global Environmental Change, que surgiu no início da década de 90, mais ou menos, tá certo? E formou dois programas, o programa Geosfera-Biosfera, digamos, do qual Carlos Nobre foi diretor, presidente, inclusive, alguns anos, e o outro é o programa Human Dimensions of Global Environmental Change, tá? Que foi um programa, digamos, das dimensões humanas, não? O outro era, digamos, o meio ambiente, o Global Environmental Change, físico, químico, biológico. O outro é humano, digamos, tá certo? Que bem tardio, porque inclusive nessa área foi muito mais pioneira a ciência natural, digamos, obviamente. Inclusive porque a biologia, digamos. Tá? Então, isso foi uma grande oportunidade também. Eu comecei a participar, fui convidado por Orang Yang para participar na elaboração do programa, de um dos subprogramas de International Human Dimension, que é o programa Institutional Dimensions of Global Environmental Change. Né? E então, isso, me lembro, nós tivemos um seminário de uma semana. Todo o grupo que elaborou esse plano científico, em Estocolmo, em inverno, de 12 a 19 de novembro, uma coisa assim, digamos, um dia de 4 horas, digamos, tá certo? E muito frio, todo o clássico, que escolheram isso para, em parte porque os suecos financiaram, mas em parte também porque aí era trabalhar todo o dia. E bom. E foi uma experiência extraordinária, muito rica, digamos, tá? Orang Yang é uma pessoa extraordinária. E, bom, depois eu, assim, continuei, digamos, ou seja, participando em reuniões do programa, depois esse programa se transformou em o programa Earth System Governance, né? E foi liderado por Frank Birman, e aí, inclusive, é um programa que tem a mesma filosofia, só que comparado com o programa de Orang Yang, agora vai ter uma grande participação de escolas do sul do mundo. Coisa que no programa tinha pouco, digamos. Eu era um dos poucos no primeiro programa, digamos, né? Sim, a outra coisa nisso, eu participei nos steering, International Steering Committee, de várias, o que se chamava Open Meetings of Human Dimensions of Global Environmental Change, que começaram em Amsterdam, em 1997, depois veio Viena, eu participei em todos esses. No Conselho Diretivo, que me permitiu participar em todas as conferências, digamos, inclusive uma que fizemos aqui no Rio. O problema foi que foi justo logo depois dos atentados do 11 de setembro, em outubro de 2002. Tá? Enfim, eu, de toda maneira, sempre do lado organizacional, eu sou preguiçoso. Minha estratégia sempre foi não querer coordinar grandes coisas que me daria muito trabalho operacional. Eu não sou organizado como pessoa, mas eu não gosto eu gosto de liderar, mas não gosto de dirigir operacionalmente, tá certo? Que é um defeito isso, porque eu, o nível de construção institucional que eu fiz é defasado em relação ao que é minha trajetória estritamente intelectual, digamos, tá certo? Tanto é, por exemplo, só fui coordenador da... Nunca fui chefe de departamento e só fui coordenador da pós-graduação 3 anos na Federal de Santa Catarina e depois, durante 6, 7 meses, fui vice-coordenador de Antonio Giorgi no programa da pós-graduação do IRED. Fora isso, nunca aceitei nem me interessei em ser coordenador. Medo de ser coordenador. Né? Porque, claro, tem que fazer muito trabalho, assim, administrativo, tudo isso. Então, há todo um certo, de fato, um egoísmo da minha parte, digamos, tá? Embora isso não é, isso é real, né? Ou seja, não é uma página gloriosa da minha carreira, digamos. Então, mais recentemente, então, Cristina entrou com tudo no Air System Governance. Ela entrou bastante desde que fez o programa em Bonn, né? Ou seja, em 2009 foi a Cristina, sim. Estabeleceu toda uma rede de contatos, foi participando, foi convidada e foi adquirindo já uma posição muito destacada de construção do programa nos últimos, sei lá, 6 anos, 7 anos, tá certo? Vamos dizer, eu sempre fiquei na posição de um faculty, digamos, tá? Mas assim, um senior, digamos, tá? Que sempre é consultado por algumas coisas, digamos, tá certo? Então, assim, o Frank Birman cada tanto me consulta sobre alguma coisa, digamos, assim, o que eu penso, se eu participaria, isto aqui, questões polêmicas, fundamentalmente. Bom, então, sim, é isso. E agora a Ana entrou mais recentemente, nos últimos... Sim, eu diria que Cristina tem 10 anos de Air System Governance e Ana deve ter 4 anos, 5 anos, é mais ou menos isso, né? E então Ana, agora, ela é a diretora do centro que a gente criou e que foi tudo com o impulso de Cristina e Ana, digamos, tá certo? Minha participação foi bem mais limitada. Eu, claro que apoiei totalmente e que isso veio a convergir com o CLIM, ou que se hoje é o Sistema Internacional 90%, do grupo do CNPq. E, enfim, a gente, pouco depois da criação, teve a pandemia, então, assim, a gente não teve muita oportunidade de desenvolver, digamos, ainda, digamos, tá? Mas acho que vai... consolidou institucionalmente uma realidade, que este é o programa, o IRREL é o programa que tem uma área de concentração mais forte em questões ambientais de todo o Brasil e de toda a América Latina. Ou seja, 3 professores seniors, muita gente se formando, digamos, tá? Então, realmente... Isso a gente tinha, isso de fato, digamos, com a quantidade orientando, toda a produção e demais. Mas agora a gente tem também como uma institucionalidade, digamos, tá certo?
Queria agradecer novamente a presença do senhor no nosso podcast, dos outros professores também. A gente está muito honrado em receber uma figura tão ilustre. A pergunta ela foge um pouco do assunto que está agora, mas ela é baseada numa entrevista para o Canal Futura de 2019 sobre políticas climáticas, que o senhor ressalta que a polarização política e o fortalecimento da discussão sobre corrupção depois das manifestações de 2013 levaram uma preocupação e um foco maior para políticas de curto prazo. Sendo assim, as ações voltadas para as mudanças climáticas, que seriam essencialmente de longo prazo, foram negligenciadas. Com a manutenção dessa polarização política atualmente e a maior urgência em relação ao meio ambiente por conta do desmatamento e das queimadas, principalmente em relação à Amazônia, como que o senhor enxerga as perspectivas das políticas públicas voltadas para a questão ambiental dentro desse contexto?
Bom, realmente, assim, o que acontece a partir... Assim, a questões ambientais, e particularmente de mudança climática e transição energética, estavam sendo internalizadas no sistema político, né, a partir, digamos, ou seja, do Ministério Marina Silva, de que Lula apoiou a Marina, digamos, ou seja, em momentos decisivos, como 2005. Isso se teve uma candidatura de Marina Silva pelo Partido Verde, que teve 19% dos votos válidos em 2010, e depois teve outra com 21% dos votos válidos em 2014. Então, isso mostrava uma internalização no sistema político brasileiro da questão ambiental, a lógica disso dos partidos verdes europeus. Eles surgem, eles se desenvolvem, nunca se tornam dominantes, vão oscilar entre 10% e 20% dos votos, mas, em geral, verdificam o sistema político. O caso mais exemplar é o caso do Partido Verde Alemão. Tá? Então, e aqui nós tivemos a brutal crise econômica e política de 2015-16, que colocou totalmente no centro a crise econômica, a crise política, a corrupção, tá certo? E isso levou a um descenso da atenção pelo meio ambiente no país, tá certo? E isso, como a crise se manteve econômica, política, na verdade isso, a atenção mais baixa para o meio ambiente se manteve, digamos, tá certo? O ano passado, a pandemia foi o centro, mas como reflexo da dinâmica europeia e agora mais recentemente americana, digamos, tá? A toda uma série de atores empresariais, digamos, tá certo? Mais modernos, mais poderosos, digamos, né? Demandam uma política diferente, mas em geral é uma estratégia de não confrontar totalmente a Bolsonaro, porque veem que isso não vai mudar o governo Bolsonaro, ninguém tem esperança com o governo Bolsonaro, então, mais operando com governos subnacionais, mais sociedade civil e demais, digamos, tá certo? Então, como a situação do Brasil é extremamente negativa e é pária internacional generalizado, digamos, entende? Então, uma das coisas fundamentais que o mundo vê desastroso agora é a pandemia, a gestão da pandemia, porque o Brasil é um perigo mundial, digamos, de mutação de vírus, digamos, tá certo? Porque é impressionante, digamos, tá? Mas em segundo lugar está toda a questão do meio ambiente, do desmatamento na Amazônia, tudo isso, né? Porque hoje a Amazônia é consensualmente vital no ciclo global do carbono e no ciclo, muito mais ainda no ciclo regional da América do Sul, digamos, tá? Então, e nós temos uma transformação importante no mundo nos últimos 2-3 anos, né? Que uma parte importante das corporações globais do mundo ocidental, né? Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Austrália, internalizaram o risco climático nos seus processos decisórios e de investimento. Mesma coisa com os grandes fundos de investimento. Então, se tem, hoje a situação do Brasil para atrair investimento é negativa por todos os lados que você veja, tá certo? Então, mas eu acho que eu sou otimista que, vamos dizer, a pressão internacional vai ser muito mais uma aliança transnacional e parcerias transnacionais que pressão, porque sobre o governo Bolsonaro o mundo não tem a menor expectativa, sinceramente, digamos assim. Há toda uma coisa de não confrontar abertamente, por exemplo, a administração Biden não vai confrontar a Bolsonaro, inclusive por razões geopolíticas, que manter os Estados Unidos no campo gravitacional americano, não puxá-lo na direção da China. Então, não vai... É, mas se vai engajar os governos nacionais, sociedade civil, empresários, tudo isso. E essa é a realidade atual. Eu espero que Bolsonaro seja, não seja reeleito, seja derrotado. É dizer, obviamente que ele tem mais ou menos 30% do eleitorado, que é um eleitorado bastante fiel. É, pode ser um pouco menos, enfim, mas é, nós temos que entender a luz dos Estados Unidos. O bolsonarismo, o trumpismo é impressionantemente sedimentado na sociedade americana, digamos, tá certo? É, quase a metade da população é trumpista. O Partido Republicano, velho Partido Republicano Conservador Clássico não existe mais, praticamente. E, bom, e nós temos aqui o bolsonarismo, que é uma nova corrente, digamos, com um componente decisivo anti-ciência, anti-ambiental, que percorre todo o mundo ocidental. Isso não é uma questão... Mas Brasil é o segundo exemplo mais importante depois dos Estados Unidos. E então, eu acho que isso, o bolsonarismo vai manter uma base eleitoral, mesmo com todo o ruim que vai ser a dinâmica econômica da pandemia, porque toda uma coisa de ressentimento, de guerra de narrativa, as pessoas, tem toda uma série de pessoas que estão ressentidas com as elites tradicionais, certo? De todo tipo. Isso é igual que nos Estados Unidos. E Bolsonaro apela a tudo isso, digamos, certo? Ele claramente perdeu muito apoio na classe média que o votou em 2018 e nos setores empresariais que votaram, mas ampliou para os setores mais pobres da sociedade, que evidentemente, inclusive, digamos, em geral, são sujeitos de políticas clientelistas. Digamos. Isso acontecia antes com o PT, agora acontece com o Bolsonaro. E como tem uma base evangélica, digamos, grande no Brasil, 30%, então você tem essa clivagem também. Os evangélicos consideram que Bolsonaro é o defensor deles, das pautas de costumes, tudo isso, digamos, que eles sejam centrais. Então, eu espero que se forme uma coalição do resto contra Bolsonaro. Mas para essa coalição ser vitoriosa, tem que ser o central tem que ser um candidato de centro. Se é um candidato do PT, de esquerda, isso vai reproduzir a polarização de 2018, que é muito negativo, e que na qual Bolsonaro pode ganhar de novo. Ou pode perder, mas não vai ser ruim também, porque o PT não tem capacidade para governar racionalmente o Brasil. Tá? Então, acho que o decisivo, a grande questão hoje é que se unifique um centro democrático, que infelizmente está muito fragmentado. Está certo. E em este momento tem pelo menos dois candidatos relevantes, que são Luciano Huck, que ainda não se definiu totalmente, Doria, que está super definido, e outros que estão aí, que estão semi-definidos, como Mandetta, por outro lado também, bem-vindo, digamos, ou seja, Luisa Trajano. Tá? Então, vamos dizer, tem que haver uma unidade, até pode ser uma prévia, uma primária entre todos eles, mas não pode haver três candidatos de centro, porque nesse caso o segundo turno é entre Bolsonaro e o PT. Né? Ou Ciro, mas Ciro é menos radical, digamos, mas ele tem muita rejeição também, entende? É um problema. Então, pois é mais, precisa ser mais para os... Aliás, eu acho que o candidato tem que ser mais o mais possível centro-direita, porque tira muitos votos de Bolsonaro. Por isso que o candidato mais competitivo contra Bolsonaro é Moro. Né? Por quê? Porque é o que mais, está mais próximo de Bolsonaro, está certo? E então, ele é o que mina mais a Bolsonaro. Então, quanto mais você vai para a esquerda, a capacidade de atrair vai diminuindo. Né? Então, é isso.
A disciplina no Brasil, né? E gostaria de colher a sua impressão sobre isso. Veja só, nós concordamos que o sistema universitário brasileiro cresceu, explodiu, cresceu de modo extremamente desordenado, né? E se multiplicou de modo extremamente desordenado, especialmente o sistema, eu me refiro especialmente ao sistema federal, de instituições públicas federais, e nós vimos isso de um efeitos dramáticos, digamos assim, na multiplicação de departamentos, nas mais diferentes áreas do conhecimento, inclusive na nossa, né? Ao mesmo tempo, isso faz com que essas universidades tenham tanto popularizado o que é o ensino de relações internacionais e a formação em relações internacionais, que até há um tempo atrás, há 20 anos atrás, era um curso restrito de Brasília e de mais uma outra universidade. Mas a minha inquietação diz respeito aos desafios institucionais, desafios da disciplina no Brasil. E você que foi diretor da Ampox, foi diretor da BCP, fundador da BCP, como também foi comigo, diretor da Associação Brasileira de Relações Internacionais, tenho a impressão que é das pessoas que têm mais autoridade para avaliar, digamos assim, os rumos da disciplina no Brasil, tanto na perspectiva institucional quanto mesmo dos seus desafios, né? Onde nós vamos parar? Qual é o seu prognóstico, digamos assim, sobre a disciplina de relações internacionais no Brasil?
Bom, sim, eu estou de acordo com você sobre a expansão desordenada e assim, de qualidade pobre, em muitos casos, da expansão de toda a pós-graduação, e em particular também da pós-graduação em relações internacionais. Tá certo? Então, assim, eu acho que, pelo tamanho da crise fiscal do Estado brasileiro, é dizer, nós teremos uma limitação grande de recursos de pesquisa e de bolsas para a área de relações internacionais durante toda esta década, tá certo? Acho que, como há muita limitação de recursos, haverá, digamos, maior concentração em ciências exatas, ciências naturais, digamos, tudo, engenharia, ciências da vida, tá? Então, o que acontece? Eu acho que essa expansão chegou no limite, que talvez já, o limite já chegou, talvez uns 3, 4 anos atrás, né? Então, não vai haver mais expansão. O que vai haver é um processo agora de, vamos dizer, de uma seleção de instituições pela qualidade, tá certo? Ou seja, nós teremos, tem condições de expansão qualitativa, certo? No sentido de que ter centros que aprofundem sua internacionalização, que aprofundem o impacto de suas publicações, digamos, tá? E que cujos professores publiquem internacionalmente, né? E aí tem todo um negócio assim, mais ou menos o seguinte, tá? Eu acho, e aí reflito também da história da minha vida, eu sempre falo para as pessoas que você tem que, quais são as vantagens competitivas? Pesquisar, estudar Brasil em relação ao mundo. Brasil em relação à América do Sul, tá certo? Mas não querer estudar. Continua havendo alunos que estudam países de Meio Oriente, da Ásia, digamos, tá certo? E isso Esses alunos podem ser muito bons, mas o problema é que peraí que me perdi um pouco o que estava dizendo. Você estava falando
dos alunos que vão pesquisar o Oriente Médio, essas coisas.
Eu espero que os alunos se concentrem nas vantagens competitivas. Salvo alunos excepcionais, que podem ser que viveram grande parte da vida em outro país, então aí não tem, mas isso é uma realidade. Mas assim, eu acho que o negócio é Brasil nas suas relações com a América do Sul e com todo mundo, obviamente, com particularmente Estados Unidos, China, Índia, União Europeia, Reino Unido, que não está mais dentro da União Europeia, digamos, tá? Japão, Coreia do Sul, Austrália, o G20, mais ou menos. Isso é o que... A relação, não, mas não estudar... o foco é Brasil, mas pode ser as relações com tudo isso. Digamos, né? Ou seja, as relações bilaterais. Por exemplo, relações bilaterais, assim que, pelo meu pobre conhecimento, não tem quase estudo acadêmico. Okay? Relações de Brasil com Austrália, de Brasil com Turquia, né? De Brasil com Coreia do Sul, né? Com Arábia Saudita. Né? Bom, essas coisas poderiam, não que todo mundo se vai entrar nisso, mas uma ou duas teses sobre esses temas seriam inovadoras. Tá? Bom, a outra coisa é a necessidade imperiosa das teses serem escritas em inglês. Tá? Na minha visão também, adotar um critério de alternativa para que a tese seja, assim, 3 ou 4 artigos publicados em revistas internacionais. Tá certo? Não pode ser só isso, porque para algumas pessoas pode ser mais difícil de bloquear, mas essa opção é importante. Tá certo? E, bom, e aí vem tudo o que Antônio dá no curso com Dani, de todas as todas as habilidades que eles ensinam para os alunos, que me parece fundamental, digamos, isso está super update, digamos, o que é necessário. Mas eu acho mais ou menos isso, digamos, ou seja, eu vejo um processo de seleção, não de expansão da comunidade de relações internacionais, senão até pode haver alguma contração, tá? Mas agora um processo de desenvolvimento de qualidade, de seleção de qualidade, que pode ser pelos programas ou por indivíduos dentro dos programas, porque tem um indivíduo bom em um programa que não é bom, o cara pode se destacar igualmente, digamos, tá? Então, outra coisa importante que acho é a necessidade de abertura para interdisciplinariedade. As relações internacionais brasileiras estão ainda mais fechadas. E a dinâmica mundial da ciência interdisciplinar, de toda a ciência interdisciplinar, cada vez mais é uma dinâmica muito mais de produção coletiva interdisciplinar, digamos, tá certo? E isso, isso eu acho que é um impulso que precisa ter. Para tudo isso tem que estar muito mais internacionalizado, porque aí chega o oxigênio do mundo, as macro tendências dominantes e as de vanguardias, catinés, e para isso tem que estar muito no mundo, digamos. E por isso o inglês tem que ser a língua dominante, toda uma série de coisas, digamos, ou seja, que enfim, digamos, ou seja, é mais ou menos isso, não sei se respondi às suas expectativas, Antônio.
Ah, Eduardo, veja só, você é das grandes figuras da nossa comunidade, né? Você tem uma carreira altamente profícua, nós comentamos isso aqui na nossa conversa, com altíssimo índice de produtividade, dezenas de trabalhos publicados no Brasil e no exterior, com um altíssimo impacto, né? Uma das referências das humanidades do Brasil. E o que eu gostaria de lhe perguntar, de lhe fazer, é uma pergunta que você me fez, e das perguntas mais desconcertantes que alguém me fez, Tá certo? Você me fez no meu concurso para professor titular, e que eu acho que é das perguntas mais desconcertantes, porque nos faz pensar de uma forma completamente contrafactual e de uma forma inusitada na nossa trajetória, né? Eduardo, o que é que você faria de diferente na sua trajetória profissional, de formação? Olhando o que você, o lugar que você chegou hoje, onde você está, tanto de gente que você formou, o que, é que você faria diferente?
Bom, pelo que falei antes, acho que até as autocríticas que faria diferente. Por exemplo, teria que ter me envolvido mais com a graduação, digamos, tá certo? Por uma lógica de ação coletiva, digamos, tá certo? Por algo que, além disso, que é fundamental. A outra coisa que teria que ter me envolvido também em responsabilidades administrativas, tá certo? Porque era uma responsabilidade minha fazer isso. Essas duas coisas, com certeza, eu tenho claro de que, se eu tivesse que fazer de novo, faria. Acho que teria sido mais seletivo nas minhas viagens, porque eu tinha um desejo voraz de conhecer o mundo, e então as conferências eram oportunidades, digamos, e em cada conferência eu aproveitava para conhecer a sociedade que estava, ou mesmo regiões de um país, enfim, tudo isso. Então, eu por isso conheci muito, e eu visitei, estive, além dos cinco países que morei durante algum período, digamos, ou seja, mínimo seis meses, que são Argentina, Brasil, Estados Unidos, Holanda e Portugal, digamos, tem a quantidade de países que eu visitei, são mais de 70, que tem pouca gente que tenha visitado, tem que ser um ministro de Relações Exteriores. Assim. Mas isso eu gostei muito de fazer, mas isso me deu um conhecimento do mundo, sem dúvida, mas também me dispersou. Eu teria que ter ficado mais focado. Eu poderia ter... Eu viajei durante muitos... Eu diria que desde mais ou menos início da década de 90 até faz 3 anos, eu viajei demais, sabe? A quantidade de tempo fora de minha casa era alta demais, tá certo? E isso exaure muito. A minha saúde foi prejudicada. Eu tenho melhorado muito minha saúde nos últimos 2, 3 anos, agora no último ano e meio, no último ano não viajei nada. Assim, só fui para Campo de Jordão de carro. Mas assim, não ando no avião faz um ano. Digamos, tá? Então, mas assim, eu acho que isso foi uma outra coisa. E que mais? Ter tido uma melhor formação matemática e estatística quando era jovem, tá certo? Porque eu tinha muito excelente formação matemática na escola primária e secundária, e todo mundo pensava que eu era física ou engenharia, e eu também, mas depois me entrei na Revolução e fui estudar sociologia, digamos, ciência política. Então, isso foi um negócio que eu nunca recuperei, assim. E eu teria que, logicamente, para eu ter tido uma base matemática, estadística forte, eu teria que ter estudado engenharia, no mínimo um programa de economia super quantitativo matemático, digamos, tá? Mas nunca nas ciências sociais, na época que eu me formei, fim da década de 60, e até o mesmo mestrado e doutorado, digamos, né? Então, isso depois se torna cada vez mais difícil. Então, isso é um negócio que eu sei que, com isso, meu potencial foi limitado por isso, por causa de não ter tido essa formação, digamos, né? Ou seja, por isso que eu falo, faz anos para os alunos que se dediquem à formação matemática, estatística, programação, tudo isso, digamos, né? Ou seja, que isso é fundamental, digamos, tá certo? E, enfim, hoje não precisa ser engenheiro para isso, porque hoje os métodos quantitativos se disseminaram muito, digamos, tanto que mais, e além disso, mais e mais as carreiras das pessoas van a estar, van a depender mucho de tener un dominio de métodos cuantitativos.
Chegamos ao final da segunda parte do nosso episódio e para mais informações, confiram as redes sociais do Health Florestando.